Olá, seja bem-vindo ao quarto e último capítulo do nosso livro O Sagrado e o Profano, de Mircea Eliade. Hoje vamos falar sobre existência humana e vida santificada. Basicamente, esse quarto capítulo, que é muito rico e muito belo, ele vai falar um pouco a respeito de sacralização da vida e contato com a realidade, sobre diversos aspectos. É como que um fechamento de tudo que vimos até agora. Eu espero que você tenha a oportunidade de ver e rever essas palestras e acompanhar também com o livro, é claro, porque esse livro de Mircea Eliade é quase que um umbral para que a gente saia desse desorientamento que nós temos por uma vida muito profana. Ou seja, essa perda de um norte, essa perda de um oriente, o que ele coloca são protocolos para a reconstrução de uma vida alinhada com a natureza, alinhada com as leis da natureza, ou seja, para que o homem se reencontre novamente dentro da vida. Eu acho que é uma das coisas mais úteis que a gente pode falar nesse momento histórico em que vivemos. Esse livro foi escolhido a dedo, exatamente porque nós necessitamos muito relembrar de tudo isso. Vamos lá, então? Nesse início, ele vai falar sobre a necessidade de compreensão de outras formas de religiosidade. Ele vai lembrar para a gente que o comportamento, a mentalidade do homem religioso antigo, hoje, para o homem ocidental moderno, sobretudo, é muito distante. A gente já não consegue pensar mais e entender esses protocolos, esses balizamentos. Ainda há pouco comentava, hoje, o dia em que gravo, é o dia da primavera. E você não vê ninguém, absolutamente ninguém, falando sobre isso. Nós já não damos mais importância a esses festivais sazonais. Os festivais da primavera, em grandes civilizações do passado, eram dos mais importantes que havia. Era o recomeço do ciclo, era como se fosse o começo, de fato, de um novo ano. E vejam só, a imprensa, as pessoas, isso passa absolutamente anônimo, já não significa mais nada para o homem atual. Nós perdemos esse alinhamento com as leis da natureza. Ele diz que o homem ocidental, então, conhece o cristianismo, conhece algumas religiões da antiguidade clássica, por exemplo, Grécia e Roma, e conhece algumas das grandes religiões do Oriente, como budismo, taoísmo e hinduísmo. Mas a religião de povos coletores, de pequenos povos de várias tradições espalhados pelo mundo, como nômades, caçadores, coletores, são para a gente um perfil completamente estranho. E seria interessante voltar aí. Ele, inclusive, acrescenta algo que eu achei muito interessante. Se você pega o camponês medieval, bom, ele fala isso mais ou menos na década de 80, o camponês, hoje, da Europa, tem certas crenças que ele ainda é muito parecido com esse camponês medieval. Ele diz até mesmo camponês antigo, do paleolítico. Existem certas crenças que não foram inteiramente banidas da mentalidade do homem rural, por exemplo, numa Europa, segundo ele. Ele diz que havia uma religião cósmica que se baseava muito nesses eventos da natureza e que, para o homem urbano, o cristianismo apagou totalmente isso. Mas para o homem rural, não. Porque a presença muito próxima da natureza impõe os seus ritmos, impõe a sua apreciação. Então, que você pega um determinado homem de uma comunidade rural e as crenças deles, às vezes, são muito parecidas com tudo aquilo que houve lá atrás. Desde o camponês medieval, o camponês antigo, ele diz que em determinados momentos, certos aspectos da crença desse homem rural são mais primitivos do que as crenças religiosas greco-romanas. Eu achei muito interessante essa observação. Então, se nós queremos saber um pouco como era, banindo um pouco essa nossa mania de achar que tudo que é agora é superior ao que já foi, esse resquício de positivismo, de acharmos que tudo que veio para trás foi inferior, se nós nos interessamos em ver esses pequenos povos, essas civilizações desses povos nômades, e entender a estrutura religiosa deles, temos sim muita coisa para aprender. E é um trabalho muito interessante, foi o que ele se dedicou. Então ele fala que o homo religioso, esse homem antigo, que ainda sobrevive por aí nesses pontos isolados, ele acredita que o mundo existe porque os deuses o criaram. Ele não é caótico o mundo. Perceba que é uma das coisas mais fortes que tem para a gente pensar, é isso. Quando nós acreditamos que o mundo é caos, Existe uma arbitrariedade dos fatos. E se os fatos são arbitrários, significa que eles não têm nada para me ensinar. Se o mundo é cosmos, significa que existe uma ordem. E onde há ordem, há um aprendizado por trás. Há o porquê dessa ordem. Há a lógica que ordenou dessa maneira. Ou seja, há uma lei. Na ordem existe aprendizado. No caos, não. Ele vai dizer, então, que os deuses criaram esse universo, esse mundo manifestado, com um propósito. E o que o cosmos fala, o cosmos se comunica e os deuses se mostram através dele. Mais uma vez, recordo a vocês um livro que li, mais um para aquela mesinha de cabeceira de vocês, que é a Teofania de Walter Otto, que ele falava sobre isso, sobre a estreita relação de certas civilizações com o aspecto que eles consideravam do divino. Como se, de uma certa maneira, um diálogo deles com o cosmos tivesse moldado o perfil e o caráter dessa civilização. Otto chega em um determinado momento a dizer que não foram os gregos que criaram os seus deuses, foram os seus deuses que criaram os gregos. Isso na época foi um livro que criou muita polêmica e é muito bonito, vale muito a pena ser lido, A Teofania de Walter Otto. E é parecido com o que ele está dizendo aqui. Então o cosmos vive e fala e os deuses se mostram através dele. Se você sabe ler na ordem do universo, na sequência dos acontecimentos, você vê um porquê, um propósito. O cosmos não teria sido jogado aí aleatoriamente. Ele tem um sentido, uma lógica, um dharma, e ele tem um ponto final onde ele pretende chegar com todos os seres e com cada um deles individualmente. Existe uma proposta para os homens, por exemplo. E ao entender o cosmos, nós vemos o rosto de Deus espelhado aí. Nós entendemos o propósito do universo. Lembrem de Einstein dizendo: eu queria ver os pensamentos de Deus. Talvez com uma observação um pouco mais simbólica da vida a gente possa fazer isso, porque o mundo nada mais é do que a expressão desse pensamento desses seres divinos, segundo o homem religioso. Ele é dotado de ordem e ele é inteiramente pedagógico. Continuando, o homem como microcosmos. Ou seja, os deuses criaram não só a natureza externa, mas também a natureza humana, também ela dotada de ordem e também ela tendo um ponto final, um propósito a alcançar. Nós deveríamos ver a nós mesmos nas leis do cosmos. Então vocês vão perceber uma coisa que é super interessante, recorrente em todas as tradições, tanto essas pequenas que ele fala, como também as grandes religiões do passado. Considerar sagrado o momento de cultivar a terra, o momento depois de colher os frutos. Esse momento de cultivar a terra significa a semente mergulhando na matriz, fecundando a matriz, para daí tirar a vida. Hoje nós temos isso feito de uma maneira absolutamente mecânica, regida aí pelas leis do agronegócio. Não tem nada de sagrado nisso. Em todas as tradições, esse era um momento que era um sacramento. Fazia parte de um dos momentos mais importantes do ano. E quando o homem também se unia a alguém, a um parceiro, a uma parceira, para também conjugar essa ideia da semente fecundando a terra, para eles estavam repetindo um mistério cósmico. A mesma lei que gera frutos da terra gera frutos da união entre dois seres humanos. Não só frutos físicos, mas também frutos psíquicos, mentais e espirituais. Ou seja, o mistério da vida acontece em todos os patamares. Portanto, se você quer saber o porquê dos atos que o ser humano tem presente na sua vida, você deveria buscar o que esses atos pretendem quando se repetem na natureza. Ah, sim, quando a natureza é fecundada, ela pretende dar perpetuidade à vida. Isso deve ser também o que eu faço em todos os planos, quando a minha mente é fecundada. Quando a minha psique é fecundada, quando o meu corpo é fecundado, eu estou abrindo portas para dar perpetuidade à vida nesses planos. Se você começa a ver a si próprio, observando a natureza, como tudo isso se esvaziou, a natureza se tornou muda para nós. Percebam o que seria a diferença de ponto de vista se você começasse a considerar que os fatos da sua vida não são casuais, tem algo a te dizer. Começasse a encontrar a correspondência desse tipo de sinal na natureza e entendesse o propósito da vida com isso. E se alinhasse com esse propósito da vida, caminhasse junto com a natureza e não na contramão dela. É essa a ideia de Eliade. Ele vai continuar falando que essas correspondências para o homem religioso eram vivenciadas, não eram simplesmente ideias. Ah, fecundação humana, fecundação da terra são equivalentes, isso é bonito para falar. Isso parece muito intelectual. Isso não interessava para eles como ostentação de conhecimento. Eles viviam realmente isso. E isso fazia com que eles acabassem sacralizando os atos cotidianos da vida. Ou seja, a vida estava cheia de sacramentos. E a ideia é que a vida fosse toda ela sagrada. Cada vez que o homem encontra o sentido de um ato, ele o sacramenta. E esse ato passa a ser real, e não uma mera alienação que fazemos de qualquer maneira, sem buscar nada, simplesmente por uma programação instintiva. Ele passa a ser um ato real, passa a ser dotado de sentido. E a ideia é que um dia toda a nossa vida fosse dotada de sentido. Mas pelo menos os pontos cardeais, como esse que vivemos hoje, é primavera, a vida vem à tona. Pelo menos esses pontos cardeais deveríamos preservar. E os pontos cardeais da nossa vida também deveríamos preservar. E a partir daí fazer com que o sentido se espalhe e domine toda a vida. Nós fizemos o contrário, banimos a vida de qualquer sentido, escurecemos, emudecemos a vida. Ele vai continuar falando que quando o homem religioso vivia, por exemplo, usando ainda o mesmo exemplo, ele usa aquela passagem indiana em que o homem se dirige à sua esposa e diz: Eu me uno a ti, eu sou o espírito, tu és a matéria, eu sou o céu, tu és a terra. Ele diz: Olha, cuidado para você não interpretar como Hegel interpretava, achando que esse homem sofria de uma alienação da sua natureza humana. Hegel falava que o homem antigo não tinha uma identidade definida fora da natureza. E Eliade fala sobre isso, e eu concordo inteiramente com ele, isso não é verdade. Esse homem sabia que ele era um ser humano, ele sabia que a sua esposa era uma mulher e não a terra, ele sabia que ele era um homem e não o céu. Mas o que ele estava fazendo é uma associação, sem de deixar de ser o que é. Ele se une a todo um processo do universo, para fazer com que a sua vida seja também agregada ao processo da transformação do universo, seja alinhada às leis. Mas ele não perde a sua identidade com isso. Isso seria loucura, isso nunca aconteceu. Continuando, ele vai falar que o simbolismo cósmico dá um novo valor a atos que, ainda que sejam simples, passam a ser dotados de sentido. Nós temos que perceber que coisas extraordinárias são muito raras de acontecer na nossa vida. Extraordinárias tanto para bem quanto para mal. Às vezes temos uns picos de uma alegria um pouco maior, um sofrimento um pouco maior, mas nós somos homens simples em cujas vidas acontecem fatos simples. Mas nem por isso, por serem simples, eles não estão dotados de significado que podem nos ensinar muita coisa. Quando eu, nas minhas palestras, conto pequenas experiências minhas, não estou querendo me engrandecer com isso, muito pelo contrário, estou mostrando que uma situação simples, que todos vivem também, pode ser uma fonte de aprendizado. Então, ele vai falar, por exemplo, atos fisiológicos como comer, dormir, adoecer e curar, união sexual. Ou seja, tudo isso pode ser feito dotado de sentido. Pode ser feito em nome de alguma coisa. Falava para vocês em alguma dessas aulas passadas que se diz que aquilo que não pode ser sacralizado é sinal de que não deveria estar sendo feito. Isso é a base da ética mais antiga, é a raiz da ética. Aquilo que não pode ser feito em nome de é sinal de que está transgredindo a lei da natureza, inclusive da natureza humana. Então, tudo aquilo que é necessário pode ser sacralizado. E o que não é necessário, não deveria estar sendo feito. Tá? Necessário, percebam que nós estamos considerando todas as necessidades do homem, de corpo e de alma. Tá? Então, ele vai falar, por exemplo, que os principais atos da vida fisiológica mesmo do homem eram dotados de sentido e eram sacramentos. Isso me faz recordar muito uma passagem de Gibran. Aliás, o profeta de Gibran coloca isso muito claramente. Quando ele fala sobre o comer e o beber, quando ele fala sobre as moradias, as casas, ele faz orações a esse ato de ter uma casa, de construir uma casa, a esse ato de se alimentar. Quando ele sacrifica um ser para poder se alimentar dele, ele diz: pela mesma lei que te sacrifica, eu também serei sacrificado. E o meu sangue e o teu sangue servirão à vida futura, servirão ao grande fluxo da vida. Ou seja, é todo um cerimonial para viver, um ato simples como preparar um alimento. Um ato aparentemente banal para nós, como construir uma casa. Como nós construímos as nossas casas? Contratamos uma equipe que vai lá trabalhar e nós nem lá não vamos às vezes olhar. Não participamos, não sonhamos, não curtimos cada pedacinho. É algo absolutamente banalizado. E não existe um dos protocolos fundamentais da vida, não digo que seja o mais importante, mas um dos mais importantes, exatamente essa ideia da casa. É a segunda vestimenta do homem no mundo. É o segundo alinhamento que ele tem com as leis do universo. Ou seja, primeiro o próprio corpo, segundo a sua casa, depois o templo, depois o universo como um todo. Esses quatro mundos têm que estar alinhados. E coisas tão importantes como essas hoje estão banalizadas para nós. Tente, faça a experiência, porque não vai valer de nada essa leitura do Eliade se você não fizer uma experiência de olhar para as coisas simples da sua vida e considerar que elas são dotadas de sentido e podem te ensinar alguma coisa. Hoje, pensando nisso, me preparando para dar essa palestra para vocês, eu vivi um fato bastante simples, mas também muito interessante. Uma flor que estava no meu vaso já há alguns dias, ela secou e era hora de descartá-la. Mas eu amo tanto flores que sempre dá aquele aperto no coração quando você vai jogar uma fora, porque afinal de contas te serviu tanto, embelezou tanto a tua vida e dá uma certa dor. Aí eu peguei ela na minha mão e falei: olha, você embelezou a minha vida nesses últimos dias. Agora a vida se foi e só ficou um resto que vai ser descartado. Da mesma maneira, um dia de mim só vai ficar um resto que vai ser descartado. Mas eu espero que ao longo da minha trajetória eu consiga embelezar a vida de alguém como você fez com a minha. E de repente, aquela pequena oração que eu estava fazendo para uma rosa morta se converteu num momento cerimonial. Eu olhava para ela entre as minhas mãos e dizia: eu espero que quando também o meu corpo for descartado, eu possa ter servido para embelezar a vida de alguém, como você embelezou a minha. E aquele ato de colocar uma rosa murcha no lixo já não era mais qualquer coisa, era cerimonial. E me ensinou uma coisa muito profunda e muito bela. Esse ciclo que todos os seres vivem e que estão o tempo todo nos ensinando sobre o nosso próprio ciclo. Entenda, isso é que Eliade está querendo transmitir. A vida pode ser inteiramente cerimonial e assim crescemos o tempo todo. Então ele vai falar que, segundo essas tradições, inclusive, alguns desses povos do passado consideravam que cada parte do corpo humano estava associada a um determinado astro ou um determinado elemento da natureza, como fogo, como água, como ar, cada elemento do corpo humano. Então havia uma relação, inclusive, entre o comportamento de um órgão humano e o comportamento desse ser na natureza, para que o homem entendesse melhor a si próprio. Eram associações que eram feitas a partir de uma longa observação da vida, essa observação que já não fazemos mais hoje. Andamos pela rua totalmente cegos, totalmente voltados para a nossa mente baratinada sobre o que ela vai fazer imediatamente. Virados para dentro de uma maneira tal que às vezes não sabemos dizer se havia uma flor no meio do caminho, se havia uma árvore que havia florescido, um ipê, nada, nada, não sabemos dizer nada sobre o caminho. Às vezes até assustamos: opa, já cheguei. Passamos batidos e a vida tinha um monte de mensagens para dar para nós. Então ele fala que essa observação da natureza fez com que os homens encontrassem elementos na natureza que tinham comportamentos semelhantes aos seus próprios órgãos. E de fora, essa observação ajudava a que entendessem a si próprio. Isso não só a nível físico, a nível psicológico também podemos fazer isso. Observar a vida, os seus elementos. Se considerarmos, por exemplo, o quanto a psique, o nosso mundo emocional, está associado ao ar. O quanto as nossas energias estão associadas à água, o quanto o nosso corpo físico está associado à terra e quanto os nossos pensamentos mais elevados podem estar associados ao fogo, começamos na observação de um fogo a perceber quando a nossa mente se inflama com algo nobre, justo e bom, como ela é parecida com uma chama de fogo. Começamos a aprender de nós mesmos ao nos vermos projetados na natureza, ao fazer relações simbólicas, ao aprender a ver através. Isso é muito lindo, gente. Pensem sobre isso. Nós temos um livro aberto à nossa volta, o tempo todo. Então ele vai falar sobre a casa, Ele diz que o homem religioso sempre busca estar em torno de um centro, que ele sabe que a casa tem um centro, um ponto de conexão com o universo. É um espaço consagrado. Ali é o local onde se situa a nossa vida, o centro da nossa vida. Circulamos, oscilamos, mas voltamos àquele ponto. É como se fosse o eixo da nossa vida. E o homem religioso sempre procura estar em torno do eixo. Por isso ele não se perde. Vocês virem, fizerem uma coleção, uma vez eu fazia isso, pensava a respeito do quanto de coisas que seguem esse princípio do centro. Por exemplo, a oratória que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu tenho uma posição ideal de mãos, uma posição ideal de cabeça, mas de vez em quando oscilo em torno disso e volto para esse centro. Em várias situações da vida, o princípio do centro é aplicado sem muita consciência. Não sabemos muito bem. Quando vai fundar uma cidade, crava uma cruz, ali vai ser igreja matriz. E tudo expande em torno do centro. Então ele diz que o homem religioso sempre procura estar próximo desse centro, porque um centro físico simbolicamente faz com que ele, por dentro, procure estar próximo de um centro psicológico, moral e espiritual. Então ele não perde a conexão. E ao não perder a conexão, ele não perde o objetivo da sua vida, o sentido, não se desorienta. Ele sabe sempre onde está o Oriente. E o que nós vivemos exatamente é essa síndrome de estarmos perdidos, como se fosse uma folha ao vento. Vamos para onde o vento mandar. E a desorientação, a falta de centro, vai provocar uma dissociação do ponto de vista psíquico, às vezes extremamente dolorosa, um sentimento de nos perdermos e já não sabemos mais quem somos, nem a que viemos, que pode gerar uma situação de muita dor. Depressão, angústia e muitos elementos às vezes vêm de uma vida desnorteada ou desorientada, sem um centro. Então a casa era um elemento muito importante. Ele diz que a casa era a imago mundi, a imagem do mundo, ou seja, mais um microcosmo. O homem é um microcosmo dentro do microcosmo, dentro do microcosmo que é o templo, dentro do macrocosmo que é o mundo. Tudo alinhado. Né? Ele diz que a existência cotidiana, guardem essa frase, porque eu achei muito interessante e muito bonita. E é um resumo de tudo que ele falou até aqui. A existência cotidiana contém uma cifra, uma chave a decodificar. Toda marcha é peregrinação para o centro do mundo. Ou seja, a existência cotidiana, toda ela está te perguntando: você trouxe a chave? Decifra-me ou devoro-te? Porque no fundo te devora. Se você não decifra os fatos da vida, daqui a pouco eles estão te devorando pelo tédio, pela repetição sem sentido. Quando nós não vemos através dos fatos, ficamos vendo só uma fachada e sempre a mesma. A vida se torna um tédio. Então é como se você olhasse para uma janela de um carro e visse sempre a mesma paisagem. Por quê? Porque você não está se movimentando, está parado. E lógico, a paisagem vai ser sempre a mesma. Quando nos movimentamos no sentido de buscar cada vez mais a compreensão da vida, cada vez mais reflexão, cada vez mais vida interior, a paisagem na janela muda, não há tédio. E o tédio é uma das formas da esfinge nos devorar, se nós não a deciframos. Passar através dos fatos e ver o que eles nos querem dizer. A coisa simples, a rosa que murchou na sua casa, tinha um recado para te dar antes que você a colocasse na lixeira. Ele vai falar do simbolismo cósmico que junta um novo valor a um objeto ou uma ação, ainda que simples, uma continuidade do que vimos falando até então. Ele diz que, por exemplo, a abertura superior que existe no crânio humano, que segundo as várias tradições seria o chakra superior, o chakra Sahasrara, e essa abertura ela é muito semelhante à abertura que tem que haver no centro de um templo. Vocês vão ver até aquela agulha do centro do templo, como lembra aquele prolongamento que existe no centro da cabeça das imagens de Buda. Ou seja, essa abertura para cima que existe no ponto central de todas as coisas. Se o homem acha o seu centro, ele tem uma abertura para cima, uma comunicação vertical com o divino, com o Dharma, com as leis da natureza. Portanto, ele tem facilidade de se alinhar, de encontrar o seu lugar no mundo. Então, diz que em todos os campos há essa ideia de que o centro tem que ter uma relação vertical, que às vezes nas casas são as chaminés. Tem que haver um ponto que comunica o homem com o mundo espiritual. E ele fala de antigas tradições, por exemplo, no, na Índia, Numa casa de um moribundo, o hábito de remover as telhas, às vezes até quebrar o telhado, para que essa pessoa possa mais rapidamente se desapegar do corpo e subir. Fala-se que o Buda também quebrou o ovo cósmico. No budismo, a ideia é de que os arates saem quebrando o telhado dos palácios para subir aos céus. Os arates são os sábios. Esses sábios diz que em determinado momento não há nem teto de castelos que seja capaz de deter o seu impulso ascensional. Ou seja, a sabedoria faz com que o homem cada vez mais encontre esse centro e se eleve através dele. Ou seja, a sabedoria não é acúmulo de informação, sabedoria é elevação de consciência. Que cada vez mais essa ideia da comunicação vertical com o plano das ideias, com o plano espiritual, com esse plano dos deuses para a humanidade, para o cosmos como um todo. E ele vai falar que o homem moderno tem um corpo, uma casa e um cosmos opaco e mudo, inerte, desconectado. Eu acho tão impressionante quando eu tento falar isso, porque às vezes faltam parâmetros para explicar isso, quando me pedem, por exemplo, para dar uma palestra do Setembro Amarelo sobre os problemas hoje da depressão, do suicídio, é óbvio que existem outros fatores, não tenho dúvidas disso, fatores pessoais, mas é óbvio que por trás disso, em última instância, existe uma humanidade desorientada, solta, desconectada, que já não tem mais um eixo, não tem mais um centro, portanto, não tem um propósito. A sua vida não repete nenhum propósito universal, não se conecta com o ideal humano, não cumpre o sonho da natureza para com o homem, portanto, falta motivação, ela é repetitiva, ela é um eterno retorno sem gerar a espiral. Nós andamos em ciclos porque não subimos, portanto, não geramos a espiral. Nós estamos desconectados dos mistérios da natureza, inclusive da natureza humana. Por isso caímos numa opacidade, numa mudez, já não nos interessam mais os ruídos do mundo e não ouvimos a canção da vida, só ouvimos os ruídos da aparência da vida, da máscara da vida. É muito difícil que num universo tão caótico, sem esses parâmetros, sem esses cânones, esses sacramentos, o homem encontre o seu lugar. Ele tem que se sentir partícipe de algo maior e entender qual é o seu papel dentro dessa peça, que não é caótica, tem um roteiro, tem um script e tem um excelente diretor. Que espera que cada um cumpra o seu papel e chegue ao seu máximo, segundo aquilo que é, segundo aquilo que a natureza lhe reserva, tanto coletivamente como humanidade, quanto individualmente como ser humano. Então ele vai dizer que a religião urbana atual, quando fala de uma salvação pessoal. Eu quero ser salvo das coisas que me afligem e o que são essas coisas? A falta de dinheiro, a falta de conforto, a falta de reconhecimento, seja uma salvação voltada para interesses pessoais. Ou seja, até o bem do homem atual é um bem egoísta e desconectado do todo. Nós não pensamos no todo, a nossa salvação é a salvação daquelas pequenas coisinhas que nos angustiam, das nossas pedras no sapato, nunca das pedras do sapato da humanidade. E isso tudo também isola demais. Ao homem se sentir isolado, automaticamente, sem saber por que, ele também se sente solitário. O mundo já não é obra de Deus e os fatos são aleatórios. Ou seja, a vida não é dotada de nenhum sentido. Para quem não quer chegar em lugar nenhum, a vida é um despropósito, a vida é uma loucura, onde nós sofremos sem nenhum sentido, senão talvez a intenção de um Deus sádico de nos ver sofrer. O sofrimento já não é uma maneira de aparar arestas para que saiamos maiores do outro lado, porque não estamos indo para lugar nenhum, nem queremos ser maiores. Nem sabemos que isso é possível. Os nossos propósitos de ano novo, os nossos projetos do dia 1º de janeiro, são sempre muito materiais. Ninguém pensa, eu quero terminar esse ano um ser humano melhor, mais digno da minha condição humana, que ocupe melhor o seu lugar no universo, possa ser fator de soma. Não. As ocupações são muito passageiras, as preocupações são muito medíocres. O homem está desconectado. Portanto, não sofre a chamada transfiguração. Vocês já viram esse quadro maravilhoso de Jesus que vai subindo transfigurado? Certamente essa ideia de se elevar. Não sofre essa transfiguração que vai nos tornando cada vez mais humanos, mais aparelhados para responder às adversidades da vida, mais aparelhados para ocupar o nosso espaço. Para ocupar esse vácuo de seres humanos do qual a natureza tanto padece. Pensem sobre isso. Ele vai falar um pouco sobre as iniciações. Do ponto de vista das civilizações antigas, iniciações eram compreendidas de duas maneiras. Primeiro, as iniciações biológicas da vida. Então, era o jovenzinho que ia se tornar criança, que vai se tornar um adolescente, ou um adolescente que vai se tornar jovem. Tem todos aqueles protocolos da puberdade que várias civilizações tinham, levavam, colocavam numa cabana separada, passava por provas, passava por uma série de protocolos. Às vezes a menina também, quando tinha a primeira menstruação, também era levada para uma cabana isolada. Ali tinha uma matrona que fazia todos os seus processos. E esse processo repetia. Antes disso, no nascimento, aí na puberdade, depois na época do casamento, na época da união conjugal, do parto, depois na época da morte, ou seja, todos os protocolos que preparavam o homem para os fatos fundamentais da vida. O mais conhecido, em geral, é esse da puberdade, onde o jovem era isolado e passava por uma série de provas simbólicas que ensinavam para ele simbolicamente como a vida é. Ah, então ele vai falar bastante sobre isso. E ele vai falar a respeito do símbolo da porta estreita. Então ele diz: cada vez que você caminha por uma trilha qualquer, imagine que a vida é assim também, uma trilha. Num determinado momento vai haver um pórtico, e esse pórtico divide o fora do dentro. Você tem que se preparar, limpar os pés, você está entrando em um novo ambiente. Ele diz que todos os portais, todas as pontes, todos os caminhos são um bom momento para você refletir sobre os portais que você vai atravessar na sua vida, sobre as pontes que vai atravessar entre um mundo e outro, em uma dimensão e outra da consciência, sobre os papéis que terá que desempenhar, sobre as adversidades que terá que responder. Então, esse simbolismo da porta estreita estava muito relacionado a um outro tipo de iniciação, que também existia nessas civilizações antigas, que era a iniciação de entrada a um determinado grupo religioso. Era a preparação para se entrar em um determinado grupo seleto de homens sábios. Vocês sabem que isso houve na história desde Egito, em Abidos, até Samotrácia, até Cumas. O evento religioso, Eleusis, o evento religioso é um evento de transposição da consciência de um patamar para outro. O evento de maturidade. Lembra muito aquilo que sempre falo para vocês das obras alquímicas. É o momento da obra em amarelo, citrinita, de maturidade, quando o homem entende o plano da vida e se alinha com ele, e se torna referencial para educar a sociedade para que também se alinhe. Esse era um outro tipo de iniciação que também existia. Ele fala das muitas tradições religiosas, inclusive o cristianismo, que se refere a esse simbolismo da porta estreita, que há que estar preparado para passar por ela, às vezes há que se curvar para demonstrar humildade. Há que ter a postura necessária para sair de um mundo banal e profano e entrar no mundo sagrado. E isso era fundamental nessas civilizações. Esses homens maduros eram o centro daquela civilização, que garantiam que o plano da vida se efetuasse da melhor maneira possível ali, entre os seus, entre o seu povo. Sinalizavam os protocolos da vida porque o entendiam. Tá? E ele diz que esse homem religioso também considerava que o homem não nasce acabado. Ele nasce um protótipo, um esboço do que ele deve chegar a ser. Ou seja, o homem não nasce pronto, ele se faz, ele se constrói. O homem é uma construção cujo mérito está na sua própria consciência e vontade. Então havia todo um ímpeto desse homem religioso. Nessas tradições antigas, tanto quanto nessas pequenas civilizações atuais, um ímpeto de autotransformação, de autoaperfeiçoamento, chegar mais próximo dos deuses, chegar mais próximo daquilo que ele considera como um homem maduro, um homem sábio, um homem renascido, um iniciado. E ele vai representar isso. Nós, algum tempo atrás, não muito, líamos um livro chamado A Conquista Psicológica do Mal, que inclusive fala de um desses mitos, que é quando Lancelot atravessa uma ponte que eram lanças, espadas. Ele atravessa aquilo ali com os pés e as mãos desnudos e vai falar também da ponte Simvate iraniana e outros mitos que falam de pontes perigosas, da travessia perigosa que leva o homem de uma condição quase que animalesca até a plenitude da condição humana. Para quem recorda aquela passagem de Nietzsche, de que o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem, é algo muito parecido, um perigoso caminhar. Um perigoso hesitar, um perigoso retomar o caminho. Ou seja, em várias mitologias, em várias tradições, fala-se dessa travessia perigosa para que o homem atinja a plenitude da condição humana. seja, a vida é dotada de um objetivo. Ela não é caótica, ela não está a esmo. O tempo não está aí para ser jogado fora. O tempo aí está para ser empregado nesse impulso de elevar a nossa consciência, de arremetê-la para cima, que é o que de melhor podemos fazer por nós e pela humanidade. Melhor que podemos fazer pela humanidade é crescer, que assim somos um referencial para puxar as pessoas para cima. Então ele fala a respeito desses ritos de passagem. Inclusive, ele acrescenta uma coisa interessante, que casamento em grego é telos, que significa consagração. Percebam como essa união hoje, para nós, virou um mero capricho, sem maiores consequências, um fato privado da vida pessoal. O telos era uma consagração. Eram dois seres humanos que se consagravam a servir à vida. Não era uma banalidade. Não poderia ser de qualquer maneira. Determinados protocolos que simbolizam esse compromisso com a vida tinham que ser cumpridos. Que esses protocolos iam ecoar na memória desse casal sempre, para que eles lembrassem em função de que estavam unidos, em torno de que tinham se unido. Não se uniram um pelo outro, por um mero desfrute pessoal, uniram-se para servir a vida, em vários planos. Uniram-se para potencializar um ao outro, em vários planos. Lembrem de Khalil Gibran dizendo a Mary Haskell: "O teu amor me dá asas." E isso lembra muito também a ideia das almas gêmeas platônicas. Então, esse protocolo é importantíssimo, é mais uma coisa que hoje não significa quase nada. Às vezes, vira quase que uma brincadeira. Nós consideramos que podemos fazer as coisas do jeito que der na nossa cabeça, que vai dar no mesmo. Relembro a vocês quanto Confúcio fala das refeições em conjunto. Para que a alimentação não alimente só o corpo, para que haja quase que um conjugar de intenções, de cooperação, de um pacto para colaborarmos uns com os outros na construção da nossa vida como seres humanos, de como essas coisas são sugestivas. Vocês precisam fazer da vida de vocês um laboratório. Peguem algo que para vocês simbolize uma coisa muito sagrada, coloquem isso dentro da sua casa e você vai ver como isso, colocado numa determinada posição, muda a polaridade da sua consciência. Você já não é mais qualquer um dentro de casa. Aquela casa é um espaço onde você se aproxima de si próprio, do centro. Ali você está para encontrar um ponto de paz, de serenidade, e depois ir ao mundo e retornar trazendo a essência da experiência que viveu. Então, um símbolo dentro da nossa vida já dá uma pedra de toque. Os meus cisnes, que eu tanto amo, eu olho para eles e relembro como é que eu quero flutuar sobre as águas da matéria. E me alinho automaticamente quando vejo aquilo. Aquilo tem um sentido. Aquilo é um lembrete de consciência poderoso. A vida simbólica é assim. Não esvaziem a vida de vocês. Não tornem a vida muda. Os símbolos são protocolos de ascensão da consciência. Nós não podemos perdê-los porque senão ficamos perdidos. E é exatamente o que estamos, desorientados. Então ele fala que o homem não religioso tem isso. Tudo se tornou um mero fato pessoal, privado, e cada um faz do seu jeito. Mas que essa secularização da vida, essa profanação, nunca é completa. Porque essa vida simbólica, essa percepção profunda do sentido das coisas, ela permanece dentro de nós reprimida. E quando ela estoura, estoura de uma maneira péssima, equivocada. Vai estourar na forma de fanatismos de todos os tipos, de crendices, de superstições, de culto a personalidades, de idolatrias, ou seja, ela sai desordenada e sai de qualquer forma, sai de uma maneira que mais prejudica do que ajuda. Você não a canalizou conscientemente, ela vai explodir de uma maneira degradada, que é exatamente a palavra que ele usa. Então você olha determinados comportamentos da sociedade, são puramente fanáticos, são puramente irracionais. São comandados por uma necessidade simbólica inconsciente, que aflorou de maneira como se fosse uma represa que rompeu. E a pessoa não percebe que aquilo ali parece um fanatismo de um homem medieval mais extremado que vocês possam imaginar. Você olha à sua volta, às vezes, vejam, eu faço isso, olho e vejo. Nossa, parece Idade Média. Como essa tendência religiosa que parecemos superar foi meramente reprimida e explode de maneira desordenada e assustadora. Então, ele vai dizer que o homem nessas sociedades antigas não se considera real enquanto não passa pelos sacramentos que o apresenta, o reapresenta, o realiza diante da sua consciência, da consciência das pessoas da comunidade. Ele entra para o, digamos assim, o status de real quando ele se aproxima daquilo que é realidade. Ou seja, a cosmogonia, a criação do universo, isso é uma realidade. Quando eu me alinho com isso, aí eu ganho status de real. Senão eu não sou real, eu tenho uma vida absolutamente ilusória. Eu vivo num mundo ilusório. O status de realidade se dá quando o homem vai ao ponto que ele se alinha com o eixo do universo. E a realidade do eixo do universo vai conceder a ele também o status de real. E isso é importante em todos os protocolos da vida. Então ele vai falar um pouco a respeito dos ritos iniciáticos nessas antigas civilizações, e é bem interessante porque, claro, houve decadência, onde as coisas ficaram um pouco brutalizadas, mas classicamente as civilizações têm todo um processo que lembra muito bem aquele processo alquímico que eu falo para vocês, a obra em negro. Normalmente vai para a cabana no meio da floresta, o jovem na puberdade, a jovem após a primeira menstruação. Ali ela enfrenta suas provas, ele enfrenta suas provas. É como se ele estivesse sido engolido pelo monstro. Ele luta de dentro do monstro para destruí-lo, para derrotá-lo. Então aí vem uma série de provas, algumas delas às vezes implicando em alguma dor. Às vezes passa literalmente por dentro da pele de um animal. O Egito tinha isso. Ou seja, estendia-se a pele de um determinado animal e aquele que estava, o jovem que estava fazendo as suas provas, passava por baixo da pele do animal, para significar que ele superou o animal e nasceu como homem. E depois disso, era reapresentado à sociedade como um recém-nascido, que havia conquistado conscientemente o mérito humano. Sabe por quê? Porque simbolicamente foi apresentado para ele o que é a vida. Se ele passou por isso, entendeu isso, refletiu, ele está preparado para a vida. Simbolicamente, ele já a viveu. E agora ele vai com todos os protocolos já assimilados e sabe como responder quando essas coisas se apresentarem factualmente na sua existência. Ele diz que o homem religioso quer a si mesmo diferente do mero homem animalizado como ele nasceu e esforça-se para atingir um ideal religioso da humanidade. Esforça-se para ser humano de verdade. Lembra um pouco Pinóquio, né? Homem que quer ser mau nunca passará de homem de pau ou menino de pau. Esforçar-se por querer ser um menino de verdade, querer ser um homem de verdade. Lembre mais uma vez da mitologia grega que eu falo para vocês, que a base de toda a ética era: por que você é bom, por que você é nobre, por que você é justo, porque eu quero chegar ao alto do Olimpo. Não porque isso me traga vantagens, mas porque é o meu lugar. Eu tenho que ir de encontro ao lugar que a natureza reserva para mim. A minha função é construir a minha identidade, chegar a ser um ser humano completo. E, portanto, essa é a forma, essa é a maneira de usar o cinzel para esculpir a mim mesmo. Então ele vai dizer que o iniciado é o homem que sabe, conhece os mitos, conhece os segredos sagrados e conhece o nome dos deuses. É o homem transfigurado, ou seja, luminoso e elevado, a sua consciência luminosa e elevada. Percebam que coisa interessante essa do saber o nome dos deuses. Isso daria, só isso daria uma palestra, gente. Lembram daquela frase bíblica e no início era o verbo? O verbo, a voz, o som, implica em vibração. Ao conhecer o nome dos deuses, eu estou conhecendo, na verdade, o nível em que eles vibram. Identifico a minha vibração e posso trabalhar para elevá-la nessa direção. É a ideia do nome interno. Os mantras nada mais eram, quando pronunciados corretamente, do que os nomes dos deuses. Leiam o Ramayana, vocês vão ver lá eles pronunciando o nome dos deuses como uma forma de trazê-los até si. Ou seja, conhecer o nome das coisas nessas tradições antigas te dá um certo poder sobre elas, que automaticamente você entra em relação com elas. E o nome das coisas é o patamar de vibração em que elas estão. Poder sobre nós, encontrar o patamar de vibração onde estamos, o nome dos deuses, e tentar sutilizar a nossa vibração para nos aproximarmos deles. Somos dignos, porque eles não são simplesmente seres que estão num patamar de vibração superior ao nosso. Eles são também a nossa inspiração para crescermos. Nossa vibração se sutiliza na direção da deles, inspirada pela deles. Então, se conhecer o nome dos deuses, entendam o que ele está falando aqui, que era o iniciado. Vamos repetir isso só para a gente não perder nenhum detalhe? Conhece os mitos e os encontrou dentro da vida, ou seja, vive os mitos. Conhece os segredos sagrados, ou seja, todos os protocolos da vida que ele tem que viver para poder chegar, se purificar e ascender, ter a transfiguração luminosa. E os nomes dos deuses, ou seja, um amadurecimento espiritual. Esse é o homem maduro. Essa é Citrinitas, a obra em amarelo, o homem maduro, que tem domínio sobre si próprio e sabe o seu lugar no mundo, portanto nunca se perde. Sabe onde está e onde quer chegar. E esses homens eram o eixo, era o centro dessa civilização. Eles orientavam para que ninguém naquele povo se perdesse. Bom, o ventre do monstro também ele comenta a quantidade de mitologias que falam daquele que passou pelo ventre da baleia, passou pelo ventre do monstro, significa ser dominado, devorado pelo eu animal e conseguir sair daí, superar essa prova. A grande prova fundamental do homem é a prova da humanização. Não vamos eliminar o eu animal, porque ele serve à nossa sobrevivência, mas vamos ultrapassá-lo e dominá-lo, como a história do centauro. Ou seja, cada vez que o homem confronta esse eu animal, ele está revivendo o um mistério cósmico, onde Marduk matou Tiamat, onde as forças da ordem do cosmos lutaram contra as trevas e foram vitoriosas e espiralaram, abriram o universo manifestado, possibilitaram a vida. Isso acontece no início dos tempos, segundo essas mitologias. O universo se ordena, se manifesta, vence o caos, vence as trevas, o caos primordial é deixado para lá. Então, cada vez que o homem consegue instaurar essa ordem humana na sua vida, ele está revivendo o mistério primordial. É a cosmogonia com todas as suas forças que se repete ali. Mais uma vez, o caos primordial foi vencido. Ele diz que, inclusive, do ponto de vista da cura, no caso das doenças, em várias dessas tradições faziam exatamente isso. Bom, em algum momento você se perdeu, se desequilibrou. Vamos levar você novamente para o ventre do monstro, para que você saia de lá purificado e possa refazer a sua trajetória da maneira correta, não se deixando pegar mais por esse desvio, porque a doença seria desvio, seria desequilíbrio, seria alguma poluição que no meio do caminho, por desatenção, deixamos que penetrasse em nós, que nos desequilibrou. Então, voltar aos primórdios e refazer a sua trajetória era utilizado, inclusive, como terapia para a maior parte das doenças, porque no corpo físico é apenas um reflexo de algum problema, de algum ponto em que você se perdeu no plano das ideias. Recoloque-se no lugar que te corresponde, e você tem a maior chance possível de fazer com que o seu corpo se alinhe com esse centro, com essa ideia primordial em torno da qual todas as coisas se harmonizam. Ou seja, o maior combate ao caos que tem é o homem encontrar o seu centro, sua verdadeira identidade. O caos, inclusive, físico, que é a doença. Ele fala inclusive dos jovens que nessas civilizações tinham vocação religiosa, que seriam futuros xamãs. Ele diz que esses que têm essa vocação mística, que eram os que eram mais provados, por algum tempo eles viviam um caos psicológico tão profundo que parecia que eles estavam loucos. Na sua juventude, quando demonstravam essa vocação religiosa, essa vocação mística, pareciam loucos. E depois tinham que vencer essa mega prova da desordem mental e voltar a ter ordem, mas ordem no outro patamar, onde agora já não tem mais apenas razão, tem intuição, tem uma percepção sensível do universo, portanto, estão aptos a conduzir essa sociedade. Vocês vão ver que Samotrácia era algo mais ou menos parecido, os reis eram mandados para lá, os grandes dirigentes, chefes de Estado eram mandados para lá. Filipe parece que conheceu Olímpia em Samotrácia, os da Macedônia. Ou seja, era um local onde o homem passava por um determinado conjunto de provas e era colocada a sua consciência num ponto onde ele poderia ver as provas humanas de cima e, portanto, estava apto a conduzir. Não é um nem dois povos que falam disso, são muitos. Na América pré-colombiana você vê coisas semelhantes também. O simbolismo da morte. Ele vai dizer que a morte também é um protocolo que, bem compreendido, não tem por que ser temido, se você observa a natureza. Lembram lá das provas? Você vê a natureza, você vê que a natureza passa pelo ventre do monstro, cai num caos primordial, vence, volta a se estabelecer sobre a terra, volta a ordenar, volta a gerar frutos. Eles falam, por exemplo, de uma árvore. Uma árvore é uma lição tremenda para um homem religioso. Não é à toa que tantas civilizações tinham árvores sagradas. Eles olhavam para uma árvore e viam que elas estavam lançando as suas raízes profundamente na terra, para que os seus ramos avançassem em direção ao céu. Ou seja, você não chega perto do céu, como diz Jung, se as suas raízes não chegarem perto do inferno lá embaixo. Ou seja, as raízes vão se fincando no interior para conhecer profundamente a si próprio, para conhecer profundamente o universo. Uma vez que tem essa base firme, sólida, de autoconhecimento, de integração com o todo, com o uno, os seus ramos podem ascender em direção ao mais elevado dos céus. E os seus frutos serão os melhores. Então, eles olhavam para uma árvore e isso amenizava a sua dor pelo sofrimento. Minha dor por sofrimento nada mais é do que as minhas raízes se aprofundando no seio da terra. Isso vai permitir depois que eu lance ramos muito elevados e que dê maravilhosas flores e maravilhosos frutos. Ou seja, olhar uma árvore era algo simbólico o suficiente para aplacar uma dor e uma angústia existencial de alguém. Percebam como essa visão simbólica é rica quando um homem nunca se perde, como ele nunca está sozinho aí. Está cercado de vida e vida inteligente, que está o tempo todo conversando, dialogando com ele. Ele nunca se perde, nunca está só. Então, vencer a morte significa saber para o homem religioso, né, saber que nós estamos permanentemente, sempre morrendo para o não essencial e nascendo para a nossa essência, cada vez mais próximo dela. Nós estamos todos os dias nascendo, ou deveríamos estar. Nascendo e morrendo, morrendo para um patamar, nascendo para outro. Portanto, a morte não deveria nos surpreender mais. Faz parte do ciclo da vida e o ciclo da vida nos diz que ela não é o fim. A primavera que está nascendo hoje nos diz: a morte não foi o fim, o inverno não foi o fim. Olha a vida aqui novamente. Em todos os planos. No plano físico, o anterior está aqui através da semente. Nos outros planos, certamente estará também de alguma forma. Então, ele diz que para realizar algo novo, refaz-se sempre essa cosmogonia. Você vai criar um filho, você vai criar uma casa, você vai criar uma vocação espiritual. Você volta ao momento em que o cosmos venceu o caos. Toda vez que quer criar algo novo, consciente e dotado de valor, volta a esse momento primordial onde as forças luminosas venceram o caos. Porque isso vai ter que acontecer em você. Senão não nasce nada luminoso, nada vertical, nada digno da tua vida como ser humano. Ele vai continuar falando já das religiões mais evoluídas do Oriente, por exemplo, a questão da Índia, que usava essa imagem do regresso ao útero nos sacrifícios indianos, da profunda compreensão da ordem das coisas, que era o Dharma. Seja um Brahman e era um servidor do Dharma, aquele que o compreende profundamente e que era capaz de sacrificar tudo aquilo que o impede da entrega total. Era essa a ideia expressa religiosamente. Sócrates se dizia um parteiro de almas, da mesma maneira que a sua mãe Fenarete tinha sido uma parteira de corpos. Ou seja, ele ajudava o nascimento do humano dentro dos homens. Era uma ferramenta para conduzir esse processo. Ele se dizia: bom, eu sou como a minha mãe, só que não parteiro de corpos, um parteiro de alma. Mas é esse mesmo simbolismo do renascimento, da iniciação. O budismo também fala da mesma coisa, da morte para o profano, como a condição para um novo nascimento, num patamar cada vez mais elevado. Ou seja, acesso à vida espiritual em todos os povos sempre esteve associado a renascimento. A primavera é renascimento. Nós poderíamos criar essa mentalidade em nós e recebê-la preparados para que a primavera também acontecesse em nós. E aí seria um grande evento. Se cada um de nós parasse e dissesse: olha, a vida está voltando. Deixa eu também me preparar para servir a vida, assim como a natureza física está se preparando, para recebê-la e servi-la. Deixa eu me preparar e fazer junto. Deixa eu caminhar junto com os ciclos da natureza. Eu sou parte dela. Não existe a natureza aqui e o homem aqui para desfrutar dela. O homem é natureza. Foi também programado por esse divino para também dar frutos, cumprindo o mesmo ciclo da vida, cumprindo o mesmo protocolo. Bom, ele vai dizer que o sagrado, então, essa frase clássica de Eliade, o sagrado é a função de dar sentido. O homem religioso crê numa realidade absoluta, sagrada, de onde nasce a vida. E ao alinhar-se com isso, ele adquire o status de realidade para a sua vida. Então, como diziam os romanos, falávamos na aula passada sobre isso, in illo tempore, de vez em quando pegar um momento da sua vida e roubar do tempo para a eternidade. Roubar do banal para o sagrado. Eles sabiam que quando eles se alinhavam com os mitos que narravam a criação fundamental do universo, quando eles se alinhavam com aquilo que é real, eles salvavam da banalidade e da ilusão as suas vidas. A ideia era que salvassem um dia toda a vida, que nenhum momento estivesse banalizado. Eles tinham uma consciência clara do banalizado como desperdício. Aquilo que você banaliza, você jogou fora. Aquilo que você sacraliza tem um status real e soma, soma para a natureza, para a tua natureza e para a natureza humana em geral. O homem religioso acredita na transcendência de tudo. E aí ele vai fazer um paralelo interessante para o homem não religioso atual. Nada é transcendente, não existe uma realidade, tudo é um jogo de opiniões, cada um pode pensar uma coisa, nada é mais real do que nada, não existe uma referência de realidade. A opinião do homem tem status de realidade. Eu sempre repito em sala de aula que na Idade Média a opinião das pessoas era que a Terra fosse plana, e nem por isso ela se tornou plana. As coisas são o que são. A opinião humana não conforma a realidade. Mas o homem moderno, com toda a sua tecnologia, parece que pensa dessa forma primitiva. Ele acha que a sua opinião tem status de realidade simplesmente porque ele quer e não tem. Que não existe uma forma de aperfeiçoamento para ver aquilo que é. Ele não acredita que existiria uma realidade, ainda que ele não existisse. E se ele se esforçar muito, poderia chegar a percebê-la. Não, tudo é relativo. Tudo é um jogo de opiniões. Então, o universo é caótico, não existe uma realidade a ser percebida. A opinião dele tem tanto valor quanto qualquer outra. Não aceita um modelo para a humanidade. Uma das coisas que falo sempre nas minhas palestras, quando eu digo ideal humano, tem um monte de reações, não existe, cada um pode ser o que quiser. Não é assim. As pedras não podem ser o que quiserem, elas têm todo um ideal de resistência e servem à natureza por isso. As plantas não podem ser o que quiserem, elas têm todo um papel de síntese de energias que faz delas a base da cadeia alimentar. Os animais não podem ser o que quiserem. Eles têm todo um protocolo de sobrevivência e perpetuação da espécie que, se não cumprirem, desaparecem da Terra rapidinho. Os homens não podem ser o que quiserem, eles têm que ser homens. O caminho que você caminhar vai usar para caminhar até isso, claro, você tem escolha. Mas que o alvo do ser humano não pode ser outro senão ser humano, isso é o óbvio do óbvio, que na sociedade atual é negado. Ou seja, não existe nenhum modelo humano de valores, virtudes, sabedoria, nada disso. Cada um pode ser o que bem entender e tudo é dotado do mesmo valor ou tudo é destituído do mesmo valor, que é o mais comum. Então é um jogo de opiniões e o homem crê que isso tem status de realidade e não quer ouvir, não quer ver. Existe inclusive um certo status de intelectual para o homem que nega qualquer tipo de ordem. E essa desordem que ele vê no mundo, ele acaba produzindo na sua própria mente. Acaba produzindo na sua própria vida. Quem crê no caos acaba condenado a vivê-lo. E as consequências nós sabemos quais são. Então, o homem atual acredita que o sagrado é um obstáculo à sua liberdade. Ele usa uma frase que eu achei muito interessante aqui. O homem atual acredita que será livre quando matar o último Deus. É como se a folha acreditasse que seria livre quando matasse a última árvore. Ela não seria livre, ela seria um joguete na mão do vento. O vento a jogaria na direção que bem entende, ela não teria liberdade nenhuma. A única liberdade que ela tem é exatamente a árvore que a dá, de servir à vida da árvore como um todo. Vocês percebem que nós vivemos aí uns dogmatismos modernos que são o aflorar de uma religiosidade desfigurada. Isso é um dogmatismo? Isso é um tipo de fanatismo. O amor é o caos, com todas as desordens que ele promove. E com toda a resistência a acreditar no cosmos e se integrar a ele, como se isso lhe tirasse liberdade. Como você vai perder a liberdade se você nunca teve? O homem que é um joguete na mão das circunstâncias nunca teve liberdade. Como vai perder aquilo que não tem? Ou seja, nós vivemos uma época de muito irracionalismo do ponto de vista humano, para tanta razão do ponto de vista técnico. Não é? É um tempo estranho. E ele diz então que o homem moderno conserva vestígios transformados em superstições e tabu, como já falamos. Cria mitologias camufladas, ritualismos degradados, um monte de ismos, Os homens são obrigados a optar por um monte de jogos de opiniões. Que diferença tem no fanatismo religioso mais violento e as crenças na moda que temos hoje em dia? E percebam que elas são de um nível de imposição fora do comum. Vocês não fazem ideia, falando de uma experiência minha, ao longo desses anos dando filosofia, quantas vezes já quiseram me colocar contra a parede para eu dizer a qual ismo eu sou afiliada? Quando eu digo a nenhum, não acreditam. Não, você está escondendo o jogo. Ou então você é uma alienada. Como assim? Eu fico imaginando, como uma pessoa pode dizer, eu sou tal ismo? Sei lá, eu sou de um movimento qualquer. Como você pode ser de um movimento se você não é nem você mesmo? O que que se filiou a esse movimento? Uma sombra? Uma casca? O homem que não tem a si próprio, não é dono de si próprio, não pode inscrever aquilo que ele não possui em movimento nenhum. É óbvio. Primeiro possua a si mesmo. Depois você diz, esse ser que eu possuo, que eu tenho conhecimento e poder sobre ele, é tal coisa. Antes não. Você não pode inscrever uma sombra. Você não pode inscrever um fantasma. E é interessante, eu estava pensando sobre isso e eu pensei, bom, os poucos homens na história que eram donos de si próprio, que tinham autoconsciência e autodomínio, que poderiam se inscrever em qualquer ismo, porque tinham autoridade sobre si próprios para isso, curiosamente não se inscreveram em nenhum. Parem para observar. Ou seja, Lao Tse não se filiou ao taoísmo, nem Buda ao budismo, nenhum ismo. Platão não se filiou ao platonismo. Eles não eram filiados a nada, senão à humilde e perseverante busca da verdade. Ou seja, você precisa possuir a si mesmo para depois inscrever esse si mesmo em alguma coisa. Segundo lugar, quem possuiu não se inscreveu em nada. Isso é curioso, que essa pressão da moda para que você use um rótulo é um tipo de religiosidade degradada. Fanatismos, líderes religiosos salvadores, líderes políticos salvadores, ele vai falar aqui. Fanatismo políticos e religiosos, cultos à personalidade, mitos de redentores sociais, movimentos exóticos, nudismo, movimentos de liberdade sexual desmesurada, eles, tudo isso nada mais é do que um aflorar dessa repressão da mentalidade sagrada do homem religioso, que aflora desordenadamente. E aquilo que você não tem controle consciente vai se manifestar de maneira violenta e degradada, desordenada. É como se eu não tivesse controle sobre esse braço. E ele tivesse um movimento desordenado, e saísse me machucando, batendo nas coisas. Aquilo que eu não controlo conscientemente vai se manifestar de uma maneira que causa dano a mim e ao mundo. E é exatamente isso. Nós não apagamos a chamada religiosa, nós a reprimimos e ela se manifesta de forma deformada. Muitas vezes nós olhamos à nossa volta e é um mundo cheio de ismos, cheio de fanatismos, de idolatrias, personalismos. E etc, etc, etc. Bom, ele vai falar um pouco a respeito de padrões atuais, como por exemplo a psicanálise, ele diz que segue uma sequência de um padrão iniciático. Desce você lá o útero do bicho, que é a procura do teu inconsciente, do teu subconsciente, dos elementos que estão adormecidos ali, faz com que você os veja conscientemente, faz com que os domine. Ou seja, no fundo é um protocolo que, embora talvez não tenha sido feito com essa intenção, recupera um pouco disso que era feito pelo homem religioso, muito conscientemente e que sabia por quê. É engraçado que se você diz que esse homem religioso fazia em nome de Deus, e o que o homem moderno faz em nome do equilíbrio psicológico, você acha mais respeitável o processo atual. Como se no fundo não fosse a mesma coisa, porque o padrão, o ícone de todo equilíbrio do mundo é a unidade. Chame ela do nome que você quiser. O padrão da conjugação harmoniosa das coisas é a unidade. Chame de Deus, chame do que você quiser. Use um processo psicanalítico, use um processo religioso, mas o que ordena o mundo é um padrão de unidade. As sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para florescer e germinar. Isso dizia Epíteto. E a imagem que necessitamos é a imagem da unidade e da harmonia de todo o cosmos. E essa imagem faz com que a gente se alinhe e se harmonize, seja invocada por um modelo psicanalítico ou por um modelo religioso, que às vezes tem uma estrutura muito semelhante, o que ele reflete no livro. E vai dizer que às vezes na vida, por exemplo, profissional, Quando você vai, entra na vida e é perseguido, quando é bom, sofre um monte de invejas, quando é mal, não tem paciência com o teu aperfeiçoamento, sofre disputas, competições, de uma maneira inconsciente e muito sofrida, você também está realizando a mesma jornada. Também está se isolando, está mergulhando no ventre do monstro, está apanhando, às vezes passa a vida inteira sem conseguir sair do ventre do monstro. Se conhecesse o protocolo, talvez saísse. Se entendesse que está vivendo um protocolo, talvez saísse. Porque com consciência as coisas ficam todas mais fáceis. E ele vai dizer em várias outras coisas na vida. Vivemos o mesmo protocolo. Ficamos presos em fases deles por não conhecer, por não termos essa iniciação básica que o homem religioso tinha. Então ele dizia que esse homem religioso, ele ultrapassava o pessoal e se abria ao mundo e ao espírito. Ele estava aberto a realidades maiores. E, portanto, ele era como se vários círculos concêntricos. Ele se alinhava, o pequeno círculo, o homem, com todos os círculos da vida, até o grande círculo da unidade. Ele estava alinhado, estava aberto e comunicando desde o macro até o micro. Ou seja, fluía a energia do macro até o micro. Ele aprendia a viver através dos processos, dos protocolos que ele via à sua volta na vida, que está aberta para que qualquer um de nós veja. Está aí, ainda hoje. Não morreu no tempo do homem religioso. Os protocolos da vida estão acontecendo agora, nesse momento. Hoje é primavera. Ele diz que sem resposta, sem abertura para a realidade do mundo, sem alinhamento com os protocolos da natureza, o homem não tem como sair de alguma espécie de crise existencial. A existência fica desconectada, caótica, sem direcionamento e sem uma boa razão. É muito difícil que o homem não se oriente, não dialogue com a vida e consiga dar um sentido maior à sua existência. Ele foge do drama ou ele o vive. Não há como escapar. Ou ele se aliena completamente numa vida meramente prazerosa, ou ele mergulha nesse drama de cabeça. Às vezes, mesmo esse que parece estar se divertindo com uma vida prazerosa, junto do seu travesseiro vive uma crise existencial, um vazio, um clamor que vem de dentro de nós, por sentido, por saber o que estamos fazendo aqui e aonde queremos chegar com isso. Por fim, ele vai dizer algo muito interessante que fecha esse nosso capítulo de hoje, fecha o livro. O homem primitivo tinha inteligência suficiente para lhe permitir reencontrar os traços de Deus visíveis no mundo. Vejam que coisa linda isso. O homem primitivo tinha inteligência suficiente para lhe permitir reencontrar os traços de Deus visíveis no mundo. É inteligência mesmo, é intelégia, ele escolher dentre as coisas aleatórias e sem sentido que criamos para o nosso entretenimento. Aquilo que é pedagógico, que é instrutivo, que nos ensina a viver o tempo todo, todos os dias, a natureza está aí para te ensinar a viver. E quando nós aprendemos a dialogar com ela, existe uma enxurrada de ensinamentos. Começamos o nosso protocolo de iniciação para a vida, nosso protocolo de buscar a condição humana plena. O homem religioso sabia fazer isso, reencontrar os traços de Deus visíveis no mundo. Reflita um pouco sobre isso. Depois pense sobre a sociedade atual, os males atuais. Nesse setembro amarelo, pense sobre as crises atuais. E veja se aqui a gente não tem algumas coisas muito interessantes como reflexão. É isso. Muito obrigada. Nós fechamos então hoje o nosso querido Messias Eliade, que eu espero que seja uma leitura de cabeceira, uma leitura útil para você. Reflita a respeito. Obrigada.